Vamos continuar nosso bate-papo com a Jamile. Tem perguntas do povo. Deixa eu ver aqui. Oi, bom dia, Jair. Quero fazer uma pergunta. Eu tenho ora pronome. E aí ela pergunta, para que, que serve esse chá? Iracema sesconeto.
Então, se ela cultiva em casa, como ele está fresquinho, ela pode consumir ele como uma salada na alimentação também. Tipo, vai associar com folhas de rúcula, de radiche, uma salada verde. Ali ela vai ter uma quantidade riquíssima de proteínas, que geralmente a gente vai ter proteína só de origem animal. Então, ali ela vai ter uma quantidade alta, ela vai ter cálcio nos alimentos, ela vai ter ferro, ela vai ter magnésio. Então, ela tem uma concentração de nutrientes numa folha que geralmente não é comum, assim, né? E questão de inflamações, de dores, então tudo isso ela vai estar ingerindo e vai estar trabalhando no organismo dela. Tá, é riquíssimo. Se ela tem, ela pode fazer uso. E para quem não tem e tem dificuldade, a gente, por exemplo, já trabalha com ela sequinha, que daí, no nosso caso, a gente não pode vender ela fresca, né? Ela sequinha no chá para você tomar para esse processo de dores, inflamações, articulações, ou até nos encapsulados. Os encapsulados também fica um tratamento mais prático para associar no dia a dia.
Muito bem, tem um áudio que nós recebemos aqui agora, é uma pergunta da ouvinte, vamos transmitir para a nossa convidada, a Jamile.
Oi, bom dia. Gostaria de perguntar para a Jamile, por que, que eu tomo bastante água, tomo bastante verduras e tenho muita dificuldade no banheiro, só vou no banheiro mesmo quando eu tomo algum laxante, alguma coisa. Porque, e tomo aquela sementinha que diz para a gente tomar, que eu comprei no banheiro, e não funciona. Obrigada.
Olha aí, interessante a pergunta. Algumas pessoas vão demais ao banheiro, principalmente quando, né? Claro, quando se alimentam, vão logo em seguida. Muitas vezes parece que o organismo é automático, né? Quando tomam muita água também. Agora, algumas pessoas têm esse problema, né?
Tem, é muito comum, tá, Bicudo? Muito comum mesmo. Primeiro, que quando a gente tenta várias oportunidades de alimentos para trabalhar o intestino e ele não está atendendo ao que a gente solicita, a primeira orientação é a gente averiguar se não tem algum processo de intolerância associado. Por exemplo, intolerância à lactose, ela pode fazer esse processo de constipação, como ao mesmo tempo ela pode liberar o intestino também. Então, é um caso principal, a gente avaliar se nessa dieta não está consumindo alimentos que são fonte desses lácteos para fazer essa irritação intestinal. Embora não tenha a intolerância à lactose, o excesso também de alimentos que tenham, né, leites e derivados podem ocasionar o ressecamento do intestino, porque o leite em si ele pode fazer essa questão também. Então, o primeiro passo seria avaliar essa questão alimentar, se tem excesso, se está consumindo. Segundo passo, não está relacionado a essa questão, a gente também tem que avaliar o excesso de produtos relacionados ao glúten. Farinhas em excesso, pães, bolachas, biscoitos, enfim, porque o glúten, em alguns casos, pode também trazer essa semelhança de sintomas, ou constipação, né, ou até também liberar o intestino. E tem a questão também de a gente avaliar que a pessoa tem dificuldade intestinal e começa a usar o laxante em si, ele machuca toda a mucosa. A nossa mucosa, ela é cheia de vilosidades para trabalhar, para a gente poder liberar, né? Só que o que acontece? A partir do momento que ele machuca, o corpo vai ficar meio que dependente, vai precisar de novo do laxante para poder evoluir, né, e fazer a eliminação. Então, é um processo que, primeiro, a gente tem que fazer com que o intestino volte a trabalhar, que é um processo mais lento agora, porque você já machucou o intestino. Então, o que a gente dá de orientação? Além de tomar muita água, continuar usando muita água, como a cliente comentou, usar o psyllium, que é uma fibra que faz o retardo, faz, digamos, o intestino voltar a trabalhar. Claro que vai ter que ser um pouquinho mais a longo prazo. E começar a consumir na alimentação alimentos que favorecem o deslize intestinal. Por exemplo, o chuchu tem essa função, a beterraba tem essa função, couve-folha.
A melancia ajuda também?
São frutas líquidas, acaba eliminando. Então a gente
muita
vai...
água, né?
Muita água, correto, Bicudo, tá? E aí tem aquelas ideias de a gente associar a ameixa deixada de molho na água para ela poder formar o gel dela e ir trabalhando o intestino. E lembrando, se hoje, sem consumir nenhuma fibra, eu tomo em média 2 litros de água, A partir do momento que você começa a aderir o uso de fibras, você vai ter que tomar pelo menos 3. Porque não adianta a gente começar a usar um psyllium, usar uma semente de chia, uma semente de linhaça, que são os que a gente mais orienta para fazer essa mucosa voltar a trabalhar, e a gente diminuiu até ficar igual ao consumo, porque daí vai fazer o efeito reverso.
Tá? A Maria Catarina está ouvindo o programa e escreve aqui: bom dia, estou comendo farofa feita com ora pronobis.
Ai, que maravilha!
Farofa com ora pronobis.
Muito bom. Muito bom. E pode agregar um farelinho de aveia, um açafrão nessa ora pronobis. Substitui a mandioca pelo farelo com mais fibras, fica perfeito.
Escute a voz da experiência. Olá, boa tarde. Quantas gramas para fazer chá? Tá. Que eu tenho diabetes. Pergunta aqui a ouvinte, deixa eu ver. A Vera.
Tá. Se ela for consumir a folha fresca, tá? Pelo menos uma colher de sopa bem cheia para poder fazer esse processo. Lembrando que o efeito fitoterápico da erva, ele está mais concentrado quando ela está seca. Então, o que os clientes que têm ela em casa e querem fazer chá podem fazer? Fazer o processo de higienização, deixar secar bem e colocar, tipo, num saquinho daqueles que a gente, às vezes, compra pão, aquele saquinho de papel, deixar no armário bem escurinho, fechado até uns 3 dias, que daí você vai conseguir também secar e ter um efeito fitoterápico um pouco maior da erva. E ela sequinha, geralmente uma colherinha de chá, no máximo uma colherinha de sobremesa, e isso pode ser feito até umas 2 vezes ao dia. Lembrando que não precisa ferver, fazer só o processo de infusão. Deixar sobre a água uns 10 minutos para liberar o efeito fitoterápico e consumindo ao longo do dia.
Eita, assunto bom é esse de alimentação, hein? Oi, Bicudo, fale um pouco sobre os chás. Chá de espinheira santa, também, e cápsulas, existe para vender também?
Então, a gente ia na continuidade da nossa conversa, e agora a gente iria associar, né? Então, a cliente já deu o intimato dela. Espinheira santa é uma das ervas que a gente mais orienta relacionadas a problemas de estômago. Ela tem um processo muito anti-inflamatório, então trabalha muito bem. Pode ser usado na forma ou de chá, e existe um encapsulado dela também.
Eu lembro muito bem que na residência da minha mãe tinha uma árvore de espinheira santa. Ela cresce bastante, hein? E tem umas pontinhas cheias de espinhos, né?
Isso.
As folhinhas são um pouco espinhentas, né?
São, mas a gente tem que às vezes até cuidar que quando a gente coloca ela no pacotinho, né? Ou vem alguns pacotinhos prontos, elas têm o espinho ao redor, então ela passa até na embalagem. Mas é natural, é da própria planta, sabe?
Ô, Jamile, fazer um chá com uma folha verde, né?
Tá.
Extraída recentemente da planta e tal. E fazer um chá depois com a folha seca, tem muita diferença?
Foi o que a gente estava ali comentando da ora pronobis também, Bicudo. O que acontece? Ela fresca, ela vai ter substâncias químicas, bioquímicas da planta em si, que vai liberar no nosso organismo. Mas geralmente, ela sequinha, o efeito fitoterápico acaba concentrando. Ou o que pode ser feito? Usar um pouco mais da fresca para poder chegar naquela quantidade de efeito fitoterápico da que já está sequinha,
certo,
né? E tem uma segunda alternativa que pode ser feito também. Para quem não quer fazer o processo de chá para ir consumindo, a gente pode liberar essas folhas e ir deixando na água. Claro que não vai ser tipo só uma questão de 10 minutos, ela vai ter que ir deixando ao longo do dia para essa água, por mais que ela seja uma água fresca, para ela ir liberando aquele efeito na garrafinha durante o dia com a erva. Então, ela tem uma alternativa para não só ser aquecida. Assim, você acaba liberando os efeitos bioativos da erva também.
A ouvinte pergunta se pode comer ora pronobis todos os dias. Olha, está dando o que falar esse tal do ora pronobis, hein?
Então, ela é um alimento. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que precisa do efeito desse complemento, o correto mesmo seria consumir todos os dias. Claro que tudo em proporção adequada, né? A gente não vai consumir um balde de ora pronobis, a gente vai consumir umas folhas associadas,
tudo tem limite, né?
Isso, né? né? Porque aí você associa, hoje consome umas ora pronobis, associa com umas folhas de couve, associa com folhas de alface, então você faz uma mistura de verdes, né? Então, geralmente, assim, para consumir um efeito, para todo dia ter na sua alimentação, umas 3 a 5 folhas associadas com os verdes para você ter o efeito desse complemento, né?
Muito bem. Faz tempo que não falamos sobre o suco de babosa, o aloe vera, que é indicado para várias em diversas formas e aplicações, né?
Perfeito. Ele estaria nessa outra orientação, que além da espinheira santa que a gente comentou, seria um tratamento alternativo para essas doenças do trato digestório ou digestivo. E aí entra também a ideia, que eu já tinha colocado, o suco da babosa ou da aloe vera. Ele vai ter uma proteção gástrica excelente, vai trabalhar muito com a questão da inflamação, até a questão da dor, porque muitas pessoas que têm a gastrite, por exemplo, elas reclamam assim da dor, vamos usar o termo, na boca do estômago, né?
Isso. Aquela...
Então, assim, ela trabalha com essa função anti-inflamatória. Lembrando que dá para você fazer em casa a questão do suco da babosa, mas, assim, não está dentro da minha linha de trabalho de orientar ao certo qual seria a parte para você poder fazer esse suco, porque tem algumas partes que não são ideais para o consumo, né? Mas para quem não tem em casa e quer consumir, a gente já trabalha com ele na forma líquida, como se fosse um xarope para você associar na sua alimentação e fazer um uso de um tratamento pelo menos uns 3 meses seguidos para fazer essa, vamos usar o termo de forrar essa camada do estômago, sabe?
A ouvinte pergunta se tem que tomar frio ou quente o chá, né? É o chá de Ora Pro Nobis, porque ela diz que toma quente ou frio. E aí tem o morno no meio, né?
Tem. Então, o chá, na verdade, naquela temperatura morna ou ambiente, até para o paladar é um pouco mais aceitável, né? Então, assim, se acontecer de preparar, ou, por exemplo, não deu tempo de tomar nesse momento, esperar um pouco para tomar, não tem problemas. O que não pode é deixar a erva dentro daquela xícara por mais do que uns 10 minutos, porque dela já liberou aquele princípio dela. Se você começar a deixar meia hora, uma hora, até o excesso pode ser prejudicial. Então, deixa uns 10 minutos, retira a erva e depois espera uma meia horinha, se for o caso, daí pode consumi-la. Tá?
Saindo um pouquinho do assunto, a ouvinte pergunta para quem tem pedra nos rins, né? E ela diz assim, muito dessa. Estas explicações da Jamile aqui.
Ai, muito obrigada, gente. Fico muito feliz.
Pedra dos rins, olha aí.
Bem, tá de uns 15, 20 dias para cá, também tá bem acentuada a procura na loja, se assim, a gente tem observado, tá? De ervas. Primeiro, perdão, líquido, né? Muita hidratação para drenar, para esse rim poder trabalhar um pouco mais. Primeiro. Alguns controles na alimentação também, evitar um pouco os alimentos que são uma quantidade que pode fermentar e aumentar os cálculos, alimentos mais ácidos, semente de tomate, alimentos que calcificam em excesso, tipo excesso de leites e derivados. E aí a gente pode associar o abacateiro, que é uma erva excelente para trabalhar a função renal, quebra-pedra, que o pessoal, né, já conhece.
O famoso quebra-pedra.
Há muito tempo. Dá para a gente associar ervas que, além do cálculo, se tiver associado uma inflamação ou um processo infeccioso no rim, né, tipo uma infecção, uva-urce, o chia amarelo, unha de gato. Então, assim, associar um tratamento com algumas ervas, no máximo, por uns 7 dias. Se a gente continuar observando que ainda o processo está um pouco mais lento, geralmente a gente vai orientar a procura médica para fazer alguma orientação também mais específica. Porque o que acontece? Se você também usar a erva por muito tempo, ela pode camuflar o resultado daquele exame, né? Então tem toda uma cautela também.
Ouvinte pergunta, eu tenho gota. Qual chá devo tomar para baixar o ácido úrico?
Então, primeiro também cuidar um pouquinho da gordura da alimentação, tá? Alimentos muito gordurosos, esses embutidos, alimentos assim, nessa linha, é importante controlar, com uma quantidade de açúcares, refrigerantes, muito ácidos também. Quem come muita carne, por mais que não seja com gordura, alimentos também tem que controlar, principalmente carne vermelha. E de chás, para a gente associar, cordão de frade é excelente para trabalhar essa função do ácido úrico alterado. Dente de leão é perfeito, é uma outra erva que a gente orienta demais para o controle. Chapéu de couro também é uma erva que pode fazer parte.
Tirou da minha boca, eu estava lembrando agora, chapéu de couro e pata de vaca.
É isso.
Olha só.
São associações, né, Bicudo? Lembrando que não quer dizer que o nosso cliente, que o nosso ouvinte tenha que usar todas. Geralmente uma associação de 2 a 3 até três ervas, geralmente sempre trabalhar com a fórmula ímpar, né?
Você tem todos esses chás ali?
Trabalhamos.
Todos encapsulados, todos em pacotinhos?
Né? É, geralmente...
Não é cápsula, é pacotinho,
isso,
né?
Isso, seria nessa linha de... A gente falou alguns que têm uma demanda um pouco maior e que são permitidos,
certo,
por questão de vigilância, essas questões, são vendidos até no granel. Né? Por isso que às vezes alguns clientes perguntam, ah, mas por que, que esse às vezes não tem? Então tem alguns aqui, questão de vigilância mesmo. E outros, eles já vêm embalados em pacotinhos de 20, 30 gramas, 15 gramas, que daí já vem do representante na porçãozinha embalada também.
A Renata pergunta se tem algum chá especial para aliviar a gordura no fígado.
Tem, tem. Aquele que a gente comentou do dente de leão, que ele trabalha com ácido úrico, que está relacionado a sangue, ele vai trabalhar muito a gordura no fígado também, tá? E o dente de leão, ele existe em chá e existe em cápsula. Tem o cardo mariano também, que é fantástico, tá?
Esse eu não conhecia.
É, o cardo mariano, ele é uma sementinha. Então, ele tem uma função de desintoxicar muito boa. E também a gente pode fazer uso, que muitas pessoas já estão cultivando em casa também, o próprio açafrão. A cúrcuma, né, que a gente fala. Então, ela também é aquele pozinho amarelado, e ele tem essa função de agir como um desintoxicante, tá? Então, tende a ajudar bastante.
Perfeito. Mandar um abraço para a Vera e o Mazinho também, perguntando, mandando alô. A Renata agradece aqui pela sua explicação. E o assunto alimentação sempre traz muitas perguntas. Olha aí o vinagre de maçã medicinal também. Entra na baila aqui na pergunta, nas conversas.
Na nossa outra participação, né, no mês anterior, a gente acabou comentando um pouco com os nossos clientes, com os nossos ouvintes, sobre fazer aquela famosa garrafada, vamos colocar assim, né? Então, assim... muito sucesso, o pessoal está fazendo e a gente já está observando clientes que já estão comentando, tá? Claro que é recente o tratamento, mas já estão comentando melhoras. Então eu também deixei separadinho para a gente conversar um pouquinho, porque eu achei que talvez era importante repassar essa sugestão. Então, quando a gente fala do vinagre de maçã, o orgânico, a gente está falando da fermentação pura da maçã. Então você está usando um tratamento, tá? Muito importante. Pode ser utilizado como tomado, uma bebida, ou você pode substituir, como você mesmo comentou na salada, tá? Se for como tratamento, pelo menos umas 2 colheres de sopa todos os dias para fazer essa diluição. Lembrando que é aquele purinho que você vai comprar, alguns já vão estar certinho o rótulo de orgânico, e você vai ver nos ingredientes fermentação pura da maçã, mais nada. Então, isso vai agir no nosso tratamento da limpeza, da desintoxicação, tá?
Uma ouvinte pergunta o que é bom para quem tem cisto nos rins. Olha...
aí já... Para o cisto, eu acho que, embora tenha uma orientação médica, vai ter que também, acho que, associar alguma erva para fazer a limpeza, uma desintoxicação. Nesse caso, eu acho que era interessante associar o uxi amarelo com a unha de gato, que aí são ervas mais relativas a processos infecciosos. E claro, né, sempre acompanhamento do seu profissional, do seu médico, fazendo exames, porque aí já é um processo que, digamos, não vai acarretar nada, mas tem que sempre ter um controle para avaliar se isso pode regredir, progredir e, de uma certa forma, manter a hidratação também, porque evitar ao máximo trazer um prejuízo para o rim, fazer com que ele esteja sempre trabalhando.
Você tem também uma associação de ervas ali na Cia da Saúde, né? Que é de um produto também de uma marca bastante falada aqui e que traz esse composto, né? Disponível também na Cia da Saúde, né?
Trabalhamos também. Alguns clientes, eu acho que já usam, porque já faz mais de 2 anos que a gente trabalha com a linha do Bucroforte.
Exatamente.
Além de toda essa função de trabalhar a parte digestiva, a parte fígado, vesícula, ele também vai ser um processo... desintoxicante, anti-inflamatório também no organismo. Então, para quem às vezes tem dificuldade de tomar o produto, por exemplo, o chá, que tem gente que às vezes está corrido, ou não deu para levar para o trabalho, ou tem a questão, né, de pouca aceitação também, já existe a formulação, já como se fosse um xarope para tomar a medida, 1, 2, até 3 vezes ao dia, daí a gente acaba conversando com o cliente, vendo a aceitação, vendo o tratamento mais específico para ele também.
Então tem Bucroforte à venda, a gente tem falado aqui sempre, só para relembrar, né? Você encontra aqui na Cia da Saúde, em Uruçanga também. O que nos motiva hoje a falar com a Jamile são as orientações do controle de doença do sistema digestório, ou digestivo, né? E algumas pessoas têm azias, têm o refluxo, têm gastrite, têm uma série de coisas que incomodam bastante. Por isso, a orientação é sempre importante. Jamile, obrigado por ter vindo. Eu teria mais perguntas, mas o tempo acaba sempre sendo curto, né? A nossa conversa é sempre boa. Ô, Bicudo, pergunta para a Jamile, né? Eu tenho pressão alta. Posso tomar Orapronobis?
Pode. A Orapronobis, a gente tem que levar para os nossos ouvintes que ela é considerada um alimento mais puro que está sendo estudado, né? Então, assim, como a gente conversou anteriormente, em quantidade moderada, nada em excesso, ela vai estar tendo um benefício para a nossa saúde, né? Então, pode fazer uso ou na fórmula de alimento colocado, né, misturado com as folhas, ou como tratamento na forma de fitoterápico, como os chás.
Tá feito, então. Obrigado, Jamile. Telefone, endereço na rua Barão do Rio Branco, ao lado da Cinderela Calçados, Uruçanga, né?
Isso.
E qual é o contato da loja?
A gente pode deixar o WhatsApp, tá? Lembrando, Bicudo, que às vezes não é porque a gente não quer, mas às vezes tá um pouquinho mais corrido e a gente não consegue, no mesmo momento, responder as dúvidas ou as solicitações, mas pode deixar ali que a hora que a gente tem um tempinho a gente já conversa. É o 99545188. E o telefone fixo da loja é 3465-6185.
Perfeito.
E não podemos esquecer só de um detalhezinho. A nossa Páscoa saudável está chegando.
Verdade.
Então, já estamos trabalhando com os ovos na linha de sem glúten, sem lactose, sem açúcares, sem a proteína do leite, sem a caseína, acabamos de receber.
Sem glúten, sem lactose, sem a proteína do leite, sem açúcares também.
Também, então, para todos os gostos, podemos dizer assim. E para quem não quer, né, não quero presentear, quero dar uma lembrança, muitas opções de chocolates veganos, chocolates sem açúcar, então vale a pena o pessoal ir lá conferir com a gente.
3465-6185 e 99545188.